sai siè do café ou não, se são só macaquinhos na cabeça, já nem de ti próprio és o dono. Só sei que o teu mal é sono, só sei que o teu mal é sono.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao Teu Mal é Sono. Curiosamente, no dia em que estamos a gravar, era o dia da minha vida onde eu estava mais privada de sono, porque durante mais de 15 anos assisti religiosamente à cerimónia dos Oscars noite dentro, e sou uma grande cinéfila. Agora já me deixei disso desde que fui mãe, porque sono.
Exato.
Entre tempo ao hospital, deixei de ver e comecei a ver no dia seguinte.
Mas olha... Mas há bocado fiz uma pull no Instagram a ver quem é que tinha ficado acordado e só duas pessoas, portanto, mais de 100 e tal foram dormir e duas ficaram acordadas. Estou muito orgulhosa.
Vocês não têm noção, eu era completamente obcecada e era conhecida por isso. Portanto, eu chegava no outro dia à escola, toda a gente perguntava, até os professores, e eu não sei como é que os meus pais me deixavam fazer isto, porque eu comecei mesmo muito cedo e com 13 anos sempre já a ver a cerimónia toda. Era completamente louca.
Nem pensar.
Deixamos então os Oscars, vamos passar então ao que interessa. Hoje vamos continuar a falar de insónia. Nós já fomos abordando a insónia no episódio de saúde mental e também no episódio de psicologia no sono, onde falámos também da terapia cognitiva ou comportamental e que deve ser a primeira linha de tratamento. Mas às vezes não chega, ou as pessoas chegam à consulta tão medicadas que hoje vamos ter mesmo que falar de medicação. E era um tema também já muito pedido. Para nos ajudar, temos connosco o Dr. Hugo Simeão. Ele é médico de psiquiatria, que trabalha no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, no Centro de Medicina e Sono, com a professora Teresa Paiva. É também co-chair da Psychotherapy Working Group da European Federation of Psychiatric Trainees. Vocês arranjam estes nomes para eu engasgar e depois gozarem comigo, não é? E tem uma pós-graduação em psicoterapia cognitivo-comportamental, entre muitas outras coisas. Podíamos fazer só um episódio a dizer as credenciais. Mas vamos então avançar para a primeira pergunta. Bem-vindo, Hugo.
Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
Agora já não há volta a dar, a partir do momento que estás aqui. É porque já conseguimos enganar. Então começamos então com a primeira pergunta. Quais é que são os medicamentos mais utilizados em medicina do sono e se são todos para dormir?
Bom, essa pergunta, isso dá pano para mangas, não é? É assim, dentro dos medicamentos... Existem muitos medicamentos que têm um efeito sedativo ou soporífero. Agora, quando eles são utilizados, temos de pensar sempre no que é que queremos tratar. Se é efetivamente apenas uma insónia, porque não temos via de referenciação para um tratamento cognitivo ou comportamental, por exemplo, ou se estamos a pensar numa insónia que tem como comorbidade um quadro depressivo, ou um quadro de ansiedade, ou um quadro psicótico. Portanto, a medicação vai ter sempre também aqui um... Quando pensamos numa medicação, temos de ter em conta sempre qual é que é o quadro que queremos tratar, não é?
Uhum.
Claro. Por exemplo, se nós quisermos um quadro de ansiedade, pontualmente algumas benzodiazepinas poderão ser úteis, não durante muito tempo, mas pontualmente poderão ser úteis. A pregabalina também é um dos fármacos que é bastante utilizado. Se estivermos a pensar numa depressão, a mirtazapina, a trazodona, são assim dos que têm, ou a agomelatina, pronto, são dentro assim dos antidepressivos, são os que têm propriedades mais sedativas, mas lá está, cada escolha de medicação deverá ser sempre feita com base no quadro da pessoa e em conjunto com o médico que irá prescrever.
Claro, não é tudo a mesma coisa.
Exatamente, sim.
E se calhar passamos aqui para um hot topic, que é um dos problemas que todos sabemos, é que muitas vezes as pessoas já chegam medicadas às consultas, também muito porque existe aqui uma prescrição, por vezes, indiscriminada de medicamentos para dormir pelos médicos de família. Qual é que é a tua opinião sobre a medicalização em medicina do sono, se existe, e se sim, qual é que é a solução que tu avistas?
Efetivamente existe, eu acho que em parte porque não existe muita formação e muita divulgação e atenção às questões da psicologia do sono e da terapia cognitiva comportamental. E mesmo as guidelines de tratamento focam muito logo os fármacos, não é? Portanto, eu acho que seria fundamental haver aqui mais formação nessa área e os próprios técnicos de saúde, não só de psicologia, mas também de enfermeiros, médicos, nas próprias faculdades devia ser dada mais atenção a estas questões do sono e deveriam ser disponibilizadas mais formações nesta área, porque isto tem um grande impacto depois a longo prazo de como estes problemas vão sendo tratados.
Claro.
Sim, e depois também temos os medicamentos de venda livre, não é? Aqueles que prometem soluções milagrosas, sem efeitos secundários, que muitas vezes vemos na televisão, não é? As dormidinas desta vida. Como é que funciona? As pessoas devem recorrer a este tipo de medicação?
Lá está, vai sempre depender de pessoa para pessoa. Se nós estivermos a pensar numa situação pontual, são medicamentos que poderão ser relativamente seguros. Agora, por exemplo, uma insónia pode começar a ser um sintoma inicial de uma perturbação psiquiátrica mais grave ou de outro tipo de problema de saúde. Portanto, pontualmente sim, pode ser útil, mas se for um problema que tende a persistir no tempo ou que é exagerado para o quadro que é, ou se depois começam a surgir outros sintomas, a pessoa não deve autotratar-se com esse tipo de substâncias. Deverão ser sempre avaliadas e falar com um médico, pelo menos com um médico de família, para poderem ser encaminhadas da melhor forma possível.
Claro, ok. E falando da melatonina, achas que esta é uma questão que surge também muitas vezes, há muitas pessoas a tomar melatonina, é eficaz para a insónia ou não faz sentido?
Bom, a melatonina, nós temos de pensar primeiro se estamos efetivamente a falar de uma insónia ou de uma pseudo-insónia, ou seja, de uma perturbação do ritmo circadiano, mais propriamente, por exemplo, num atraso de fase, que muitas vezes faz-se passar por uma insónia e na realidade não é. Nesses casos, faz sentido nós pensarmos em melatonina. No entanto, depois existem vários tipos de melatoninas. Se pensarmos numa melatonina que está regulamentada do ponto de vista médico, como uma melatonina de libertação prolongada e que tende a mimetizar o perfil fisiológico de libertação de melatonina de cada pessoa, então aí sim poderá fazer sentido, por exemplo, e evidência mais neste sentido, numa insónia numa pessoa idosa, em que outros fármacos, por exemplo, poderão ter aqui outras interações medicamentosas, poderão ter outros efeitos secundários, e nesse aspecto a melatonina sim está indicada e é eficaz. Mas lá está, principalmente a melatonina de libertação prolongada, porque há muitas melatoninas à venda que não há controlo sobre o tipo de substância que é, a dosagem, e portanto os estudos científicos não têm isso em conta, por isso a evidência não permite tirar grandes conclusões. Se ajuda efetivamente para a insónia, sim, pode ajudar, mas lá está, uma vez que a melatonina tem um impacto no ritmo circadiano, tem que se perceber se efetivamente é uma insónia ou não, e a longo prazo poderemos estar aqui a interferir, ao interferir no ritmo circadiano, podemos estar a interferir com uma data de outras funções biológicas,
claro.
Não é?
Claro.
Sim, é que a melatonina nós agora já vemos à venda mesmo em todo o lado, porque no outro dia fui ao supermercado e vi já um conjunto de suplementos, não é? A melatonina como um suplemento, e as pessoas a tirarem como se fosse do género, olha, leva este, eram as pessoas a conversarem assim, leva a melatonina que isto é bom para o sono, e meter um carrinho e leva isto para não sei o quê, é ridículo, pois não se percebe as dosagens e não sabemos até que ponto, e nem quanto tempo é que as pessoas ficam a tomar isto.
Sim.
Isso efetivamente depois lhes faz alguma coisa. Eu também não percebo muito das dosagens daqueles que estão à venda no supermercado. Eu tento ver, mas não consigo perceber muito bem nem como é libertado, nem o tipo de melatonina. Portanto, ao menos consultem um técnico antes de levar, consultem um médico antes de levar do supermercado.
E até porque mesmo quando nós falamos em recomendações terapêuticas para uma insónia, quando um doente nos vem a uma consulta por uma insónia, nós temos de perceber o porquê e aquilo que se está a passar para a pessoa ter essa insónia. E uma vez que muitas vezes as melatoninas de libertação imediata, nem sequer por haver esta falta de regulamentação, não vêm nas recomendações, nós não conseguimos mesmo perceber qual é que será a mais indicada, porque aquela de facto mais indicada é com uma regulamentação médica, que é a libertação prolongada.
Okay. Quando nós tomamos algum tipo de medicação, o nosso sono é igual a quando não tomamos com medicação. Portanto, ou o facto de estarmos medicados altera alguma coisa no nosso sono.
Quase sempre, não é? Quase todos os medicamentos, aliás, não me talvez a melatonina é capaz de ser provavelmente o mais inocente nesse sentido, mas no geral todos os medicamentos têm algum tipo de efeito em termos de estrutura do sono. Há uns que são mais suaves e que não têm tantas alterações, por exemplo, a trazodona ou uma mirtazapina, são medicamentos que, falando assim em fases de sono, REM ou não REM, são dos que mais preservam, por exemplo. Mas, no geral, há sempre algum tipo de efeito.
Sim, e há bocado estavas a falar nas benzodiazepinas e devem ser um tratamento a curto prazo. E o que nós vemos muitas vezes é pessoas que tomam benzodiazepinas, que foram receitadas há não sei quantos anos e as pessoas continuam a usar benzodiazepinas. E depois os efeitos nos registros do sono, não é? Como tu também bem sabes, vêm completamente alterados.
Pronto, as pessoas que estão a tomar já benzodiazepinas ou que já estão a tomar algum outro fármaco atualmente para dormir, apesar de estarmos a falar acerca disto, não é para parar de repente. Portanto, as pessoas têm que também pedir alguma orientação clínica nesse sentido, porque o parar abruptamente podem dar também quadros graves. Por exemplo, as benzodiazepinas no limite podem dar convulsões. Portanto, as pessoas têm que ter essa noção.
Claro, sim. E nesse seguimento, explica-nos porque é que a medicação de sono pode viciar e porque é que deixa de funcionar a longo prazo, porque é que não faz sentido as pessoas ficarem anos e anos a tomar medicação.
A medicação do sono, especificamente as benzodiazepinas, porque há medicamentos porque há medicamentos que são utilizados como sedativos e que não têm o mesmo grau de dependência. As benzodiazepinas, de facto, têm esse efeito, talvez pelo efeito imediato, e pelo potencial de interferência em estruturas específicas que estão relacionadas com a adição, mais propriamente o núcleo accumbens, por exemplo, que é uma estrutura do cérebro específica que está relacionada com a adição, não só às benzodiazepinas, mas com todos os comportamentos e todas as substâncias aditivas em geral. Terá a ver com isso.
Sim. E falando aqui de medicação que pode provocar distúrbios do sono, tens algumas histórias ou tens noção de medicamentos que podem provocar outras doenças, outras patologias do sono?
Bem, assim mais no ramo da psiquiatria, que é a minha área, há alguns antidepressivos, por exemplo, que até são tomados pela manhã, os mais frequentes, podem dar não só aumento da sonolência, como também podem dar quadros de insónia. Portanto, há outros medicamentos, por exemplo, os medicamentos que interferem diretamente na atividade adrenérgica, que são neurotransmissores que estão predominantemente envolvidos na vigília, também podem interferir com o sono. Da mesma forma que outros medicamentos, agora não me vindo assim nenhum, mas que interfiram ou com a dopamina, ou que interfiram com o neurotransmissor GABA, ou com a serotonina, ou com a acetilcolina, qualquer um deles, que são neurotransmissores que são importantes não só no sono como na vigília, podem levar a alterações.
Claro.
Sim. Claro que depois há medicamentos, por exemplo, o modafinil, o metilfenidato, que também podem ter efeito no sono, nomeadamente ao promover a vigília ou inibir o sono.
Sim, eu lembro-me, por exemplo, também dos beta-bloqueantes, que estão muitas vezes associados a pesadelos, quem usa. E são medicamentos de uso muito, muito vulgar, que muita gente toma e às vezes não tem qualquer noção.
Sim, e para finalizar e resumir, o que é que as pessoas que não dormem devem fazer? Qual é que é assim, o teu conselho final para estas pessoas?
Bom, essa é fácil, não é? Portanto, deverão ir a um médico e pedir algum tipo de orientação. Sim. Não é? Mais não seja porque, pegando no que acabámos de falar, que alguns medicamentos podem, inclusive, para já não ser benéficos para o quadro de sono ou outro que a pessoa tenha, ou porque mesmo a pessoa, ao estar a protelar uma orientação clínica adequada, pode estar a protelar também o tratamento de alguma patologia que possa ter de base grave, e porque o sintoma da insónia também pode ser o prenúncio de algum tipo de outra doença, sim. O que eu acho que é importante é as pessoas não inventarem quando têm dificuldade em adormecer ou têm algum problema com o sono.
Claro.
E, portanto, em vez de se automedicarem, se autotratarem, irem ao médico de família, pedirem algum tipo de orientação clínica, ou ao médico de família, ou outro médico, se tiverem possibilidade, consiga ajudá-las neste sentido, porque podem estar a desenvolver ou uma perturbação psiquiátrica ou outro tipo de problema de saúde e que se não for tratado antecipadamente, não só esse problema pode agravar, como podem estar a gerar, em termos de comorbilidade, uma insónia crónica.
Sim, que é exatamente o que ninguém quer. Portanto, mais vale prevenir e irem de início ao médico.
Vamos passar então às perguntas dos ouvintes, que desta vez são muitas. Tivemos muita dificuldade em selecionar. E começamos com a primeira pergunta, que é do Luís, e que diz: qual é a diferença entre a atuação das benzodiazepinas, ansiolíticos e antihistamínicos? Qual é o menos nocivo? Há algum medicamento para dormir que não tenha consequências a nível cognitivo?
Ok, então, em termos de medicamentos para dormir que não tenham impacto a nível cognitivo, talvez a melatonina seja assim o mais inocente. No geral, qualquer um deles pode ter, e quando falamos em poder ter efeitos cognitivos, temos que pensar aqui em três coisas, que são os possíveis efeitos ao nível da transmissão da acetilcolina, primariamente, que é um neurotransmissor importante na cognição, os efeitos que o medicamento tem na estrutura do sono e, portanto, na consolidação dos vários tipos de memória, e os efeitos sedativos ao longo do dia, que se mantiverem, interferem com a atenção e, portanto, também aí a retenção de informação, não é? Pronto. Em relação à diferença entre os ansiolíticos, as benzodiazepinas, os antihistamínicos. Quando falamos em ansiolíticos, habitualmente referimos às benzodiazepinas, mas, na verdade, ansiolíticos são todos os medicamentos que causam ansiólise, ou seja, que reduzem a ansiedade. Isto podem ser antidepressivos, podem ser antipsicóticos, poderão ser também outros medicamentos. Em relação às benzodiazepinas, elas provocam a sedação principalmente por uma atuação no sentido de potenciar a transmissão GABAérgica, que é um neurotransmissor globalmente inibitório do sistema nervoso central, e que é fundamental no sono. Os antihistamínicos têm uma outra ação, que é não no sentido de potenciar um neurotransmissor que é inibitório, mas de contrariar um neurotransmissor importante na vigília, que é a histamina.
Okay.
Pronto, e ao bloquear esse neurotransmissor, provoca-se consequentemente a sedação. Ainda assim há diferenças depois entre os dois, entre as benzodiazepinas e os antihistamínicos.
Sim, pegando aqui também nos antihistamínicos e colocando mais ou menos no mesmo grupo de perguntas, também temos uma pergunta do Miguel que dizia se os antihistamínicos têm um efeito no sono REM.
Sim, portanto, a maior parte dos estudos, principalmente com os antihistamínicos mais antigos e até com alguns antipsicóticos com ação antihistamínica, revelam que há uma diminuição do sono REM.
Okay.
Depois há outros antihistamínicos mais recentes que ainda não há estudos suficientes com polissonografia para poder dizer isso.
Ok, e vamos passar para a pergunta da Inês, que diz: quando se tem insónia por hipersensibilidade, seja luz, som, a medicação pode ajudar?
Sim, pode. Temos que perceber o que é que está a causar essa hipersensibilidade e qual será a medicação mais adequada, mas efetivamente sim, poderá ser útil.
Ok.
E a última pergunta, da Beatriz: é normal acordar à meia da noite com medicação que inibe a serotonina? Ela não diz qual é a medicação.
Pois.
Pronto, assim, inibidores da serotonina não conheço, até porque eu acho que essa classe de medicação não existe. Mas estivemos a falar de um inibidor da recaptação de serotonina, que são os antidepressivos, diga-se o escitalopram, fluoxetina, paroxetina, a sertralina, por exemplo. Tanto podem levar a insónia como a um aumento da sonolência. Ainda assim, alguns antidepressivos deste género, por exemplo, o escitalopram, habitualmente não causa insónia. Portanto, enquanto que a fluoxetina ou a sertralina, especialmente em doses mais elevadas, mais facilmente provocam insónia, porque em doses mais elevadas também têm ação não só na serotonina, mas também podem ter ação noutros neurotransmissores também ativadores, como a noradrenalina, por exemplo, e sendo a noradrenalina um neurotransmissor importante para a vigília, poderá desencadear também aqui alguma insónia.
Okay.
Agora, especificamente em relação a essa pergunta, se a pessoa, quando acorda durante a noite, se pode ter a ver com a medicação, pode ter a ver, mas também tem que se tentar perceber qual é que é o quadro de base, porque se for um antidepressivo, habitualmente uma insónia terminal ou uma insónia de manutenção, em que a pessoa acorda à meia-noite, isso próprio também pode ser um sintoma da própria depressão. Portanto, tem que se tentar aqui avaliar e perceber se efetivamente é um efeito da medicação ou não.
Claro. Ok, como acho que ainda temos tempo, vou só adicionar uma que acho que pode ser interessante.
Sim.
Que é da Eunice e que diz: posso tomar lorazepam a amamentar?
Os estudos com a amamentação e com a gravidez são sempre muito ausentes, ou falo
okay.
Eticamente.
Sim.
Não, pronto. Mas dentro dos vários medicamentos para a amamentação, aqueles que vão sendo estudados, o lorazepam é relativamente seguro dentro das várias benzodiazepinas, está bem?
Vou fazer aqui só uma última, da Vera, que diz: em que momento do dia se deve tomar melatonina? Uma hora antes de ir dormir, por exemplo?
Idealmente, a toma da melatonina devia coincidir com o DLMO, ou seja, com o Dim Light Melatonin Onset, não é? Que é a hora a que habitualmente, fisiologicamente, há uma produção de melatonina.
Portanto, uhum.
De forma a coincidir, devia ser aí. Isto só é possível de perceber com medições adequadas desses níveis no organismo, que são difíceis às vezes de... São estudos que são difíceis de fazer em ambulatório e assim, que são pouco acessíveis.
Uhum.
Mas se estivermos a pensar novamente numa melatonina de libertação prolongada, então a toma deverá ser 1 a 2 horas antes da hora de dormir.
Ok. Ok. Acho que estamos bem.
Vamos então passar à nossa rubrica Vamos Dormir Sobre o Assunto.
Vamos dormir sobre o assunto. Vamos dormir sobre o assunto e perguntar a quem sabe o que falar para dormir sobre o assunto.
Que é aquela parte da conversa onde os convidados ficam muito preocupados quando nunca ouviram o nosso podcast. Para quem ouve, espero que seja o caso do Hugo, não há nenhum tipo de problema. E a primeira pergunta é: qual a história de consultório mais caricata que nos podes contar?
Hugo, vá, não me desiludas.
Podes inventar.
Bom, então, estou-me agora a recordar de uma senhora que eu vi num serviço de urgência. Ah, estou-me agora a recordar de um outro caso.
Boa.
A senhora estava a tomar já cerca de 2 a 3 lamelas de lorazepam por dia. Pronto, ou seja, em cerca de 2-3 dias ela gastava uma caixa das maiores.
Incrível.
Pronto, isto já estava, isto já entrava no campo da dependência e, portanto, claro. Quando a pessoa desenvolve uma dependência é preciso fazer uma referenciação para uma unidade específica de tratamento de dependências, em geral, onde se tratam também outras toxicodependências. E estava-me a lembrar, numa formação a que eu fui, a psicóloga contou que teve uma pessoa na consulta que ia à consulta por ansiedade.
Uhum.
E depois, quando a consulta foi feita uma história clínica, tentou-se perceber o que é que estava por trás dessa ansiedade, e na verdade a senhora estava a tomar cerca de 35 a 40 cafés por dia.
Oh, como é que é possível?
E por vezes tinha algumas palpitações, e pronto, e era isto. Mas, essencialmente, era uma senhora que se levantava de manhã e, antes de tomar banho, tomava 2 cafés. Depois, acabava de tomar banho e, quando ia antes de sair de casa, tomava mais 2 cafés. E, antes de sair de casa, enchia um termo com 15 cápsulas de café.
Minha nossa!
Aquilo que levava para o trabalho e que ia bebendo durante o dia. Depois, antes de chegar à paragem do autocarro, tinha ali um café... E tomava mais 2 cafés, portanto...
Pai, incrível!
Era assim. Eu não sei o que é mais chocante, se a quantidade de café que ela bebia, se o dinheiro em cápsulas que ela Sim. gastava, se as chávenas que ela tinha para lavar, eu não sei.
Não, e tu, num dia inteiro, conseguiste tomar 40 cafés, tens que ter tudo ali muito 35,
não faz
40.
Mais nada.
Não faz mais nada, basicamente. Eu pensava, eu na altura da faculdade tomava 7 e pensava que era um abuso, afinal não. Afinal, estava ótima.
Era.
Claro que isto, para uma pessoa chegar a este nível, é uma coisa que vai sendo gradual.
Claro, claro.
Qualquer pessoa que de repente começa a tomar assim do nada, num dia, 40 cafés, provavelmente vai ter uma arritmia.
Sim.
ou algo mais grave, não é?
Sim, claro. E já agora uma curiosidade, com estas coisas do café, para se resolver também tem que ir para aqueles centros aditivos, não é? Tratar como se fosse uma dependência.
Depende. Porque eu nunca vi, sinceramente, nesses centros ser feita uma desabituação de café. Porque é raro, são quadros graves, são quadros raros. Mas acredito que possa haver algum caso. Agora, o potencial aditivo do café não é o mesmo do que
pois, outro claro. Tipo
de sim, claro, mas se calhar para esta pessoa tomando tantos, não é? Às vezes é muito complicado conseguir-se retirar.
Sim. Ok, e vamos para a segunda pergunta, que é qual é o conselho que dás sobre sono e não praticas? Não vale mentir.
Bom, eu costumo funcionar um bocado mal na parte da manhã, portanto, geralmente...
Nunca notei nas aulas, é sempre o último a chegar. Nunca notei nada.
Portanto, geralmente eu costumo deitar aí por volta da meia-noite, uma, pronto. Pois. E depois às vezes é mais difícil de manhã, quando é preciso levantar mais cedo.
Sim.
Pronto, confesso que...
É um bocado
aí
difícil.
É uma falha.
Sim.
Sim.
Sim. Já houve vários especialistas que perderam doentes por causa desta pergunta. Não sei se tens noção. Não, acho que ainda não aconteceu. É porque assim...
Mas eu ainda não desenvolvi nenhuma perturbação do sono, nem nenhuma insónia. Pronto. Portanto,
okay. E estás a dormir a tua necessidade de sono, espero eu.
Sim, mais ou menos.
Mais ou menos, exato. Exato.
E vamos passar então à última pergunta, que é qual é que foi o pior pesadelo que já tiveste a dormir? Pesadelo também teria que ser a dormir, não é?
Não sei, olha que...
Quer dizer, a pandemia é um pesadelo e não estamos a dormir.
O pior no sentido dos mais trágicos?
Sim, ou assim mais bizarro, ou o que te deixou assim...
Bizarro.
Ou nunca te lembras de nada?
Já tive um em que uma vez eu estava com um grupo de amigos, estava com uma amiga na praia à minha frente, estava um céu muito escuro, mas atrás de mim eu tinha um centro comercial. E à frente dela havia, portanto, o mar estava praticamente preto, e ela estava meio que em estado de transe e estava a ler umas letras que eu não percebi o que eram, que estavam a sair da água. E entretanto, sim, tenho uma amiga atrás de mim que me chama... E que me chama a ela, e entretanto lá ao fundo veio uma onda gigante para cima de nós. Pronto, entretanto eu chamo essa minha amiga, entretanto entramos todos para o centro comercial, que na verdade é um barco.
Ok! Depois...
Sim, mas isto é tudo muito trágico, porque está uma tempestade a acontecer apesar disto tudo. Sim. Pronto, entretanto dentro do barco, que é o centro comercial, já estou eu com os meus amigos, e entretanto o barco choca com um edifício onde morava o pai de uma das pessoas que era minha amiga. E depois, entretanto, o pai, não sei como, aparece dentro do barco, desmaiado, e tentamos reanimá-lo, e essa minha amiga, que tenta reanimá-lo, que era a filha dele, entra em pânico e pronto, e depois acorda.
Pronto, ao menos isso.
Isto é mesmo cena à psiquiatra. Desculpa lá.
Sim, completamente. Os meus últimos pesadelos têm sido... Muitas vezes, por causa da plataforma Zoom, como as apresentações agora são todas virtuais, dou por mim a acordar em pânico porque a plataforma não está a funcionar. Isto é muito estúpido. Sim, sim, aconteceu-me agora. Na última apresentação que fiz na noite anterior, acordei em pânico por causa disso, porque como é tudo virtual...
Ninguém a dizer-te que tens que ligar o microfone.
Sim, sim, sim. Sim, estás a falar à meia hora e não ligaste o microfone.
Exato.
Não, completamente. Verdade.
Muito bom. E chegamos ao fim. Obrigada, Hugo, pela disponibilidade e por todas as informações que deixaste aqui. Acho que isto é um hot topic, podíamos ficar aqui muito mais tempo. Pedimos desculpa a quem não conseguimos responder. Nós vamos tentar guardar as perguntas para uma próxima ocasião, mas eram demasiadas. Não sei se ficou a trovoada aqui gravada.
Eu acho que sim.
Qualquer som, pronto. É a trovoada do sonho do Hugo que entrou no episódio. E é isso. Obrigada. Até ao próximo episódio. E fiquem bem. Obrigada, Hugo.
Adeus.
Obrigado.